Quando pensei em produzir o podcast, eu sempre soube que o ponto mais sensível seria o momento em que eu tivesse a oportunidade de falar com Márcia Rodrigues. Sensível, principalmente para mim. Não bastava apenas ter a delicadeza ao fazer as perguntas, mas principalmente ter a humildade de compreender qualquer negativa em respondê-las. Mas, ao contrário, depois de evitar por mais de 40 anos se expor sobre o assassinato, a atriz falou comigo por quase 2 horas. Um ato de doação. Nesse episódio bônus de O Caso Últimos Passos, você vai ouvir trechos importantes da entrevista com a irmã de Cláudia Lessim Rodrigues. Cláudia.
Para mim era quase uma filha, porque quando ela nasceu eu tinha 7 anos, então minha mãe trabalhava fora, meu pai também, então eu cuidei muito dela, eu tive muita ligação com ela, uma ligação muito, muito próxima, então tinha certas coisas que só eu podia fazer, por exemplo, arrancar dente mole.
A melhor lembrança da irmã.
Ela na minha casa brincando com nós quatro, quer dizer, porque a minha filha, a minha terceira filha, nasceu depois da morte da Cláudia. Mas era o Frederico e a Marta e ela, a gente... Não, e toda a infância dela, ela lourinha, aquela ser, aquele bebê lindo e, enfim, toda a infância e tudo. Eu tenho uma porção de sentimentos que ficam guardados, que ficam ocultos, né? Ficam escondidos, sentimentos que a gente... São coisas que passam pela cabeça e você racionalmente, você fala, não entra nessa e tudo.
As más companhias.
Ela era uma pessoa adorável, os meus filhos adoravam. E tinha Gagá, que eles chamavam, e eles tinham essa ligação com eles, porque ela ia lá, brincava com eles, sentava no chão e tudo. Agora, tinha um outro lado que ela estava vivendo a vida dela da maneira como ela, enfim, com as companhias e tudo, eu acho que ela teve más companhias, né? Ela também foi procurando más companhias nessa angústia. Algumas pessoas eram muito legais e outras pessoas provou-se, né, que não eram nada confiáveis.
O casamento.
Eu acho que uma coisa que marcou muito foi que eu me casei muito cedo, saí de casa. Então, ela perdeu essa ligação. Então, eu me casei com 19 anos. Com 21, eu tive meu primeiro filho. Então, eu acho que ela perdeu um pouco, ficou um pouco desamparada. Eu acho que isso foi um marco, né, na vida dela.
A legalização das drogas.
Ela entrou numa crise de adolescência, ela foi fazer análise por isso, né? Porque eu fazia análise na época, então era uma coisa que é difundida aqui, né? Que as pessoas sabiam que tinham essa ajuda, né? E eu me assustava muito, meu medo era porque como eu nunca tive nenhuma atração por droga, nenhuma, nunca tive isso, apesar de ter vivido exatamente esse momento, né, esse período no mundo, né, que as drogas foram tomaram um vulto, né, muito grande, até que houve um certo, que eu espero até que culmine na legalização das drogas, para que ela se torne uma coisa que as pessoas usem responsavelmente, com, né, se é que isso é possível, né, a legalização tenha esse poder, né, porque sempre quem estiver querendo se destruir vai se destruir de qualquer maneira.
A imagem.
É um trauma, porque parecia um filme de terror. Durante anos, sabe o que é durante anos? Eu tinha que trabalhar e sabia que quando eles chegassem da escola, que eles iam ficar vendo Vila César, o desenho animado e tudo. Aí, no intervalo comercial, vinha aquela cena do corpo dela sendo içado. Era repetida ao infinito, diário.
As festas.
A gente ia para festa. O que eu ia dizer é o seguinte. Quantas festas a gente foi na vida que deve ter encontrado pessoas horríveis, né? E que a gente nunca vai saber, né? Que a gente nunca ficará sabendo que pessoas eram essas, né? Então era uma época de festa, né? De, as pessoas iam para casa, davam festas, eu me lembro disso, né? Que tem, você vê aquele negócio de dancing days que eu não frequentei, porque eu eu não era muito chegada e tudo, mas eu vejo as pessoas saíam toda noite. Você vai, acaba indo para casa das pessoas sem saber quem são as pessoas, né?
O livro do jornalista Valério Meinel.
Nós ficamos muito chateados porque é você usar uma história que está dando, vendendo jornal, né? Porque durante anos e anos ele ficou vendendo jornal e não saía da mídia, né? Mas de uma maneira ruim.
O filme de Miguel Borges.
Aquele filme que fizeram dela, que a gente até nós processamos, né? Meu pai e eu processamos, porque era um filme feito em cima de uma história completamente fantasiosa e pintavam a Cláudia como se ela fosse uma treslocada. Eu não sei, mas eu não vi o filme, eu não sei, eu nunca quis ver.
A culpa é dela.
É muito duro ouvir isso, é muito duro você ouvir o que reage, a reação que tem nas pessoas. As pessoas têm uma curiosidade mórbida, né? As pessoas fazem perguntas mórbidas e têm uma curiosidade mórbida.
A família.
É tão difícil você lidar com isso. É uma facada. A dor é tão grande que nem dormindo passa. A gente só sabe o tamanho da dor quem vive uma coisa dessa. Mesmo que você queira se colocar no lugar do outro, você não tem como viver essa dor. Então, a gente tentava, tinha que continuar vivendo, né? Eu preocupada com meu pai e com a minha mãe, né? E ao mesmo tempo preocupada com os meus filhos e comigo. A gente tinha, a vida continuava, tinha que trabalhar, tinha que cuidar dos filhos pequenos, que tiveram que fazer terapia e tudo para poder. Eles ficaram com fobia, ficaram muito abalados, né? Porque era a tia deles que ia lá brincar, né? Muito presente, ela era muito presente.
Os pais, Dona Maria Doroteia e seu Hilton.
São longevos, né? Meu pai tinha 96 quando morreu, minha mãe 94. Vai saber, né? Vai saber o que que faz uma pessoa suportar isso e sobreviver a uma dor dessa por tanto tempo. Vai saber. Minha mãe dizia isso, que ela era cascuda. Ela dizia isso, ela falava assim: "Eu acho que eu tenho pele de elefante, pele de alemão tem pele de elefante. Eu criei pele de elefante." Ela tinha essa coisa de achar que tinha criado uma couraça assim para poder sobreviver, né?
No julgamento de Jorge Kuhr, o ser humano no lugar da atriz.
É uma coisa esfumaçada assim na minha memória, né? É uma coisa. Eu tenho uma lembrança clara que eu tenho encontrado, eu não consigo me lembrar do nome dele, mas eu. Um dia, um dos dias do julgamento, eu vi um fotógrafo fazendo foto da gente. E era uma pessoa que eu conhecia de outro ambiente, né? E eu achei estranho. E eu levei um susto de ver aquela pessoa fotografando o julgamento. E aquele negócio, porque tudo dói, né? Tudo dói. A gente não tem de fora, não tem como ter essa ideia, né? A gente, mesmo que a gente queira se colocar na pele do outro e sentir aquela dor, isso é impossível. Impossível, porque tudo. A coisa está nos detalhes, está nas coisas que a gente vai lembrando. A gente dorme pensando, acorda pensando. Eu sonhava, dormia chorando, acordava no meio da noite chorando, né? Essa coisa do sofrimento é tão maior do que a gente, né? A gente passou pela perda brutal da forma como foi e depois a dor suprema de você sentar, nós três sentados num tribunal de júri durante alguns dias, para depois no final a gente ouvir que eles tinham sido absolvidos. Quer dizer, essa dor, essa foi muito difícil. Foi muito difícil.
A absolvição do cabeleireiro por 5 mulheres.
Mesmo gente, até gente boa, né? Gente, entre aspas, muita gente boa, né? Dizia: "Não, mas o que que ela foi fazer? Por que que ela se meteu com essa gente? O que que ela foi tomar droga? Por que que ela foi?" Só que ela não morreu drogada. Ela não foi. Não tinha. O exame toxicológico, você sabe disso, né? Para você ver, aquele júri que fez o julgamento, que aceitou que ela tivesse o argumento dos assassinos de que ela tinha morrido de overdose. Então, ela foi violentamente assassinada. Agora, e é essa coisa de você botar a culpa na mulher, né? Que é porque nós mulheres somos machistas, a gente nem sabe disso. Porque a cultura de séculos e séculos de machismo, né, de dominação, nós somos machistas e nem nos damos conta disso. A gente, às vezes, faz coisas extremamente machistas e não sabe que está fazendo coisa machista na hora de educar um filho diferente de um, né?
A cocaína.
Esse argumento de que ela teria morrido por overdose, ela não tinha uma gota, o exame toxicológico deu negativo, ela não tinha gota. Naquela época demorava um mês, 2 meses, sei lá, para ficar pronto. E se confirmou que ela não tinha nada.
Quem estava no apartamento de Michel Frank?
A gente não tem ideia. A gente nunca vai saber, né? Nunca vai saber. Para você ter uma ideia, essa. Eu já soube de algumas pessoas que, para você ver a qualidade do trabalho do Vavá, né? É por aí a gente vê como é que o trabalho do Vavá foi uma coisa incrível, né? Como é que ele foi pesquisando. Eu já soube de pessoas que estariam nessa festa, nessa suposta festa, e eu fiz questão de esquecer. É engraçado, eu não quero saber, eu não quero ler, não quero reler. Porque tem certas coisas que você. Qual seria a utilidade, né, para mim? Será que isso me faria bem se eu ficasse chafurdando nisso? Para mim, todas as vezes que eu tive que enfrentar isso, que eu tive que ler.
Desembargador Alfredo Rússio.
Essa rua, eu só fui passar nela, sei lá, acho que uns 10 anos atrás. Eu nunca quis entrar nessa rua. Também, eu nem sei onde é esse apartamento, não quero saber. Tem certas coisas que eu não quero ver. Porque você guarda o teu sofrimento, você guarda dentro de uma caixa, sabe? Você bota numa gaveta e você tem que continuar vivendo, senão você sucumbe, né?
A justiça.
A gente não teve o consolo da punição e por acaso foi descoberto logo. Mas nós não tivemos o consolo porque foi todo comprado, a polícia foi toda comprada.
Conviver com a dor.
Eu convivo bem, quer dizer, até onde eu sei, né? A gente nunca tem certeza absoluta do quanto as coisas marcaram a gente. São outros mistérios também, né? Porque o quanto isso me deixou com menos confiança na vida, certamente, né? Certamente, menos confiança na vida. Aconteceu uma vez, você se torna uma pessoa. Porque a gente, até que aconteça alguma coisa na vida, a gente tem uma sensação, embora racionalmente a gente saiba que não é, a gente tem uma sensação de invulnerabilidade, né? E quando a gente é jovem, mais ainda, os jovens se sentem imortais, né? Se sentem com tanta força, né? Porque a juventude tem tanta força, é uma força de vida muito grande. A criança, né? E a juventude é uma coisa assim. Depois a vida vai te dando.
Ter fé.
A gente é muito, muito primitivo, muito pobre de espírito, né? O Darwin, né? Por exemplo, quer dizer, outro gênio. Então, pessoas que usaram pessoas especiais, né? Que usaram seu que tiveram uma curiosidade, né? E tiveram uma capacidade de raciocínio e de fazer perguntas, né? E de duvidar de as coisas prontas, né? Que as religiões trazem tudo. Eu entendo que as pessoas tenham religião, eu entendo, porque quando a Cláudia morreu durante muitos anos, eu falava assim, meu Deus do céu, será que eu teria um pouco mais se eu acreditasse em vida depois da morte, né? Será que eu sofreria menos? Né? Porque você sofre a perda da pessoa e sofre por uma coisa que aquilo não tem volta, não tem volta. Então as religiões têm que inventar para terceirizar problemas. Não, eu não estou dando conta disso. Terceiriza lá, manda para Deus, faz uma promessa, que aí enquanto isso eu vou, né? Vou vivendo. E a dor, né? A dor é uma coisa. Agora, tem pessoas que têm capacidade de ter fé, que tem essa. Dizem que está inclusive no DNA da gente, né? Essa propensão a ter a fé no oculto, no mistério, na coisa que você não vê, né? Eu não tenho essa capacidade.
Voltar no tempo.
Eu fico assim, essas coisas que a gente tem, quando eu vejo alguém narrando, falando sobre a perda de alguém, de um parente, contando a história e tudo, a gente sempre tem a sensação, durante muito tempo, a gente fica com aquela sensação de que podia ter, se eu tivesse, sabe, com a sensação de que você pudesse voltar o tempo, né?
O glamour.
E tem umas coisas que a Cláudia depois escreveu, né, que eu fui ler depois, uma carta que ela escreveu, diz assim que minha mãe me mostrou coisas que ela escrevia, um diário, sei lá, uma coisa. E ela disse assim: "Ah, eu quero ser famosa. Quero ser atriz, quero ser famosa, quero ser modelo, quero ser". Então, de uma certa maneira, esse negócio assim, quando eu li isso, aquele negócio me deu uma dor, né? Porque não tem nada de isso não melhora a vida de ninguém, entendeu? Então ela queria isso, né? Talvez ela tinha tal admiração por mim, gostava tanto de mim, que ela queria ser de uma certa maneira igual a mim, né?
A verdade.
E a gente nunca vai saber. As testemunhas, se existe alguma testemunha viva, que eu imagino que exista, não vai falar. Não vai falar, porque se na época não falou, quer dizer, são pessoas que eles não dão valor. Nunca ninguém se comoveu ou se condoeu da gente de dizer a verdade.
A lua.
Durante anos eu não consegui passar na Avenida Niemeyer. Eu não passava lá nunca. Durante, sei lá, acho que fiquei uns 10 anos sem passar lá na Avenida Niemeyer. Nunca peguei aquele caminho durante esse tempo. Até noite de luar, para mim, doía. Porque ela morreu, tinha uma noite de lua, era uma noite clara. Então, até quando começava a noite de cada mês que vinha a noite de luar, aquele doía, doía. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu consigo adorar uma noite de luar, consigo aproveitar e tudo, mas durante muitos anos. Então, as associações.
O desejo de rever o detetive.
Porque ele ficou como se fosse no meio daquele horror, é como ele ficou uma pessoa íntegra, né? Como ficou uma imagem de uma pessoa que trouxe a verdade, né? Que descobriu rapidamente e que não foi comprável, né? Que não se deixou comprar. Então é como se fosse assim uma espécie de um anjo, assim, de uma pessoa impoluta, né? Uma pessoa que tem um pouco de verdade, isso que eu estou dizendo. É impoluta que eu digo uma pessoa que tem a verdade, né? Que não se deixou comprar. Então eu tinha assim. Eu tenho uma imagem, uma gratidão pelo Jamil Vavá, né? Porque a gente podia não ter sabido nunca, né?
Depois de tudo.
Me deixou mais medrosa, me deixou vulnerável, né? Se aconteceu uma vez. Isso é uma coisa que é inevitável. Se acontece uma coisa, você acha que o resto da vida pode acontecer. São essas mágicas, né? Esses pensamentos mágicos que a gente tem, né? Que são os medos, né? O medo do ser humano e tudo. De uma certa maneira, é difícil você saber, o que que você seria se não tivesse acontecido isso. Como é que você vai saber, né? O que eu teria feito, como é que eu seria, que mulher seria eu, se eu seria uma pessoa mais confiante, mais corajosa. Eu fiz um esforço danado, isso eu sei, isso eu tenho um orgulho de mim, é que eu consegui, quando meus filhos chegaram na adolescência, né? Eu tenho três filhos, nas suas adolescências, o esforço que eu fiz para que essa história não pesasse sobre a minha relação com eles, né? Sufocar ou de proteger, mas e também de fazê-los medrosos, né? De fazê-los de dizer coisas absurdas, né? De ensinar coisas erradas, de dizer, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, né? De você enlouquecer, né? De você enlouquecer. Porque é fácil enlouquecer de sofrimento, não é difícil. Porque é uma tortura diária, né? Durou muitos anos, mantendo aquela esperança de que a justiça seria feita.
A produção de O Caso, Últimos Passos, é da Criatura Multimídia. Criação, pesquisa, entrevistas, roteiro e narração, Heloísa Eterna. Trilha sonora, edição, montagem e mixagem, Antônio Fan An. Finalização, Lely Figueiredo. A narração foi realizada nos estúdios Reco Records, Recreio e no 42 Lab. O podcast traz áudios de acervos particulares, da Globo, do SBT e de outros meios de comunicação. O Caso, Últimos Passos, pode ser ouvido nas principais plataformas de áudio.